Aeronáutica e Polícia Federal iniciam investigações para apurar causas do acidente que matou o candidato à presidência e ex-ministro Eduardo Campos.
123 planos de saúde vão ter a venda suspensa a partir do próximo sábado.
Agricultores familiares de 6 estados prejudicados pela seca ou pelo excesso de chuvas começam a receber este mês a primeira parcela do Garantia Safra.
Quinta-feira, 14 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Isabela Azevedo.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil no Poder Executivo? Estamos ao vivo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As investigações sobre as causas da queda do avião que matou o candidato à presidência e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, e mais 6 pessoas em Santos, no litoral paulista, já estão em andamento.
A caixa preta do jato, com as gravações em áudio das comunicações entre o piloto e o controle de tráfego aéreo da região, chegou nesta madrugada em Brasília para análise.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz mais detalhes. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Isabela, Luciano e ouvintes. Os peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, iniciaram o processo de desmontagem da caixa preta para acesso à memória do aparelho onde estão gravadas essas informações. Caixa preta é o nome popular do aparelho que grava o som ambiente das cabines de comando e dessa forma registra, por exemplo, as conversas entre piloto e copiloto. O som do sistema de áudio também fica gravado. Caixa preta registra ainda informações como velocidade e altitude do avião momento a momento. De acordo com o CENIPA, o Centro de Investigação, o tipo de equipamento instalado no avião que caiu em Santos tem capacidade para gravar informações sobre as 2 últimas horas de voo. Os peritos vão avaliar as condições dos circuitos de memória. Concluída esta avaliação, o aparelho vai ser remontado e os arquivos vão ser então enviados para a comissão de investigação. De acordo com a aeronáutica, esses arquivos de áudio são um dos elementos que podem ajudar a esclarecer as causas do acidente. A Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar as causas da queda do avião. Os corpos das 7 vítimas do acidente estão no Instituto Médico Legal em São Paulo para identificação, Isabela.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto, aqui na Voz do Brasil.
E o repórter Leonardo Meira esteve em Santos nesta quarta-feira e acompanhou os trabalhos no local do acidente.
Durante a madrugada, os trabalhos se concentraram no chamado ponto zero, local exato do impacto da aeronave com o solo. As buscas pelos restos mortais foram encerradas por volta do meio-dia de hoje. 13 residências do entorno do acidente, que tinham sido interditadas devido a riscos de danos na estrutura, foram liberadas para a perícia. Os corpos das 7 vítimas do acidente foram encaminhados para o Instituto Médico Legal em São Paulo. Já os destroços da aeronave estão sendo analisados no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos. De acordo com o comando da aeronáutica, o jato modelo Cessna 560XL caiu por volta das 10 horas da manhã de ontem. A aeronave tinha decolado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto do Guarujá, no litoral paulista. Quando se preparava para o pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com o jato, que caiu sobre uma área residencial do bairro Boqueirão, próximo ao Canal 3. No acidente, 7 pessoas morreram, os 2 pilotos e 5 passageiros. Reportagem Leonardo Meira.
E a repórter Daniela Almeida está no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual de Pernambuco, no Recife. Ela traz informações ao vivo sobre o velório e o sepultamento de Eduardo Campos. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. O corpo do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos, vai ser velado em Recife, Pernambuco, após ser liberado do estado de São Paulo. Em entrevista coletiva concedida há poucos minutos, o secretário de imprensa do governo de Pernambuco, Ivan Maurício, disse que a previsão que os restos mortais de Eduardo Campos e de 3 assessores da campanha eleitoral de Eduardo sejam liberados em São Paulo no sábado de manhã. mas a hora de chegada no Recife ainda não está definida, porque, segundo o assessor, depende da expedição de documentos próprios para esse transporte. Os outros 3 corpos das vítimas do acidente aéreo seguirão de São Paulo para os estados do Paraná, Minas Gerais e Sergipe. No Recife, Ivan Maurício afirma que os corpos serão transportados em carro do Corpo de Bombeiros até o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. Está planejada uma missa de corpo presente na Praça da República, que fica em frente ao palácio, ainda sem um horário definido para essa missa. A decisão foi tomada pela família de Eduardo Campos, que deixou 5 filhos e a esposa.
Perdemos contato com a repórter Daniela Almeida. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
123 planos de saúde vão ter a comercialização suspensa a partir do próximo sábado, dia 16 de agosto.
A medida divulgada hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, atinge 28 operadoras de planos de saúde.
Segundo a agência, as empresas teriam desrespeitado os prazos máximos de atendimento e se negado indevidamente a atender pedidos de coberturas de pacientes.
Além disso, a ANS decidiu reativar, a partir de sábado, 104 planos de saúde de 34 operadoras que haviam tido a comercialização suspensa, como informa o diretor-presidente da ANS, André.
É importante que o programa de monitoramento, ele, ao mesmo tempo que ele suspende aqueles produtos que não tem naquele momento condição de receber novos clientes, ele pode também, ao perceber que as operadoras fizeram movimentos no sentido de melhor atender o consumidor, liberar a comercialização de outros produtos. Então, é um processo contínuo que a agência faz o anúncio trimestral, na perspectiva de proteger os consumidores de planos de saúde no Brasil.
E a suspensão da comercialização desses 123 planos de saúde, Isabela, é consequência das reclamações feitas à ANS pelos consumidores entre março e junho deste ano.
Nesse período, Luciano, foram recebidas mais de 13 mil queixas de pacientes.
O diretor-presidente da agência, André Longo, dá as orientações aos consumidores que tiverem problemas para utilizar os serviços dos planos de saúde.
É muito importante que o consumidor participe desse programa de monitoramento da agência. Ele deve sempre procurar a sua operadora quando tiver algum problema e, caso ela não solucione a contento aquela questão, ele deve procurar um dos canais de atendimento da agência.
E para entrar em contato com a agência, o consumidor pode acessar a página eletrônica www.ans.gov.br ou ligar para 0800-701-9656, 0800-701-9956. A ligação é de graça.
7-8.
Agricultores familiares de municípios de 6 estados que tiveram perda de safra por causa da seca ou do excesso de chuvas começam a receber ainda este mês a primeira das 5 parcelas do Seguro Garantia Safra.
O pagamento vai ocorrer nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Leandro Alarcon tem mais informações.
Os agricultores familiares de municípios de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Pernambuco que aderiram à Garantia Safra vão receber R$ 850,00 divididos em 5 parcelas. O pagamento começa já esse mês. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, voltada para os agricultores familiares que aderiram ao programa e sofreram perda de safra provocada pela seca ou excesso de chuvas. Reportagem Leandro Alarcon.
O agricultor familiar que tiver dúvidas sobre o pagamento do Seguro Garantia Safra pode acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. O endereço é mda.gov.br.
Voltamos agora a informações ao vivo com a repórter Daniela Almeida. Alô, Daniela.
Olá, Luciano. Retomando, então, em entrevista coletiva concedida há poucos minutos aqui no Recife, o secretário de imprensa do governo de Pernambuco disse que os restos mortais de Eduardo Campos e dos 3 assessores de campanha de Eduardo serão liberados em São Paulo no sábado de manhã, mas ainda não tem uma hora definida que eles chegarão aqui no Recife. Os outros 3 corpos das vítimas do acidente aéreo seguirão para o Paraná, Minas Gerais e Sergipe. No Recife, Ivan Maurício afirma que os corpos serão transportados em carro de corpo de bombeiros até o Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo estadual. Está planejada uma missa de corpo presente na Praça da República, que fica em frente a este palácio onde nós estamos agora. A decisão foi tomada pela família de Eduardo Campos. Os assessores que morreram no acidente também serão velados juntos, na área externa do palácio, de acordo com o secretário Ivan Maurício. Ele afirmou também que o ex-governador será enterrado no cemitério de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, ao lado do túmulo do avô, também político, Miguel Arraes. O corpo dele também será trasladado do palácio até o cemitério no carro do Corpo de Bombeiros, para ser acompanhado pelo cortejo de pedestres. Mas ainda não há uma confirmação se esse sepultamento de Eduardo Campos vai ocorrer na tarde de domingo ou na segunda-feira. A Prefeitura do Recife declarou luto oficial de 8 dias pela morte do ex-governador e o governador do estado decretou 7 dias de luto. Neste momento, alguns populares e a imprensa de todo o país se concentram em frente do palácio, ao Palácio do Campo das Princesas, à espera de mais notícias. A rua que dá acesso a este palácio já foi interditada nesta quinta-feira. E durante esta tarde, várias árvores que ficam em frente ao palácio foram aparadas para melhorar a visão que o público vai ter do prédio. Ontem, em declaração concedida no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff disse que virá ao Recife para comparecer ao velório quando a data for definida. Isabela, Luciano.
Obrigado, Daniela Almeida, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
12 cidades dos estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional.
Nos municípios Águas Vermelhas, Chapada do Norte, Itamarandiba, Mamonas e São Francisco, em Minas Gerais, e Andorinha, Curaçá e Presidente Dutra, na Bahia, a situação de emergência foi reconhecida por causa da estiagem.
Em Itaiobeiras, em Minas Gerais, e nos municípios catarinenses de Itá, Lacerdópolis e Quilombo, a situação de emergência foi decretada por conta de fortes chuvas, enxurradas e vendavais.
O reconhecimento por parte do Ministério facilita o repasse de recursos federais para esses municípios.
A portaria com a lista das cidades foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Também no Diário Oficial da União, o Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de mais de R$ 360 mil ao município de Ipanema, em Minas Gerais. A verba vai ser usada para obras de reconstrução por causa dos danos provocados pelas chuvas intensas.
Quem vive da pesca precisa ficar atento, Isabela. Isso porque as regras para manter a licença de pescador artesanal mudaram.
A ideia, Luciana, é substituir as atuais licenças por carteiras mais modernas, parecidas com o modelo dos cartões de crédito. Agora, elas também passam a ser definitivas, sem vencimentos anuais. Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com Clemerson Pinheiro, diretor do Ministério da Pesca e da Aquicultura.
Quais foram as mudanças exatamente nesse processo para a manutenção da carteirinha do pescador?
Primeiramente foi o período de validade da carteira de pescador profissional, que hoje ele não é mais exigido. A carteira tem uma validade indefinida, apenas o pescador precisa manter o seu registro através da apresentação de um relatório anual sobre suas atividades em termos de produção pesqueira. Esse relatório ele está disponível no site do Ministério da Pesca e o pescador tem que preenchê-lo, né, e apresentar numa unidade do Ministério da Pesca, mais próxima de sua residência, junto com o número de inscrição do trabalhador no Ministério da Previdência. Esses são os documentos exigidos, junto com uma foto para atualização em termos de cadastro, que, para que o pescador possa manter o seu registro. Caso ele não apresente, ele terá o registro suspenso por 180 dias e, a partir dos 180 dias, não apresentação dos documentos vai levar ao cancelamento do registro, ele perde o direito de pescar.
Quem são as pessoas, quem são os trabalhadores que têm direito ao registro de pescador artesanal?
Todo pescador, todo cidadão que queira ser pescador profissional, seja artesanal ou industrial, ele tem que ser registrado no Ministério da Pesca, que é o órgão competente para autorizar o exercício. Né? A atividade pesqueira é uma atividade que é tutelada pelo Estado, porque trata-se de bens da União, o recurso pesqueiro. Então, o cidadão, para que ele possa exercer profissionalmente ou de forma amadora, ele tem que registrar no Ministério da Pesca o seu interesse para exercer a atividade.
E no caso, por exemplo, o pescador que queira fazer esse primeiro registro, os documentos que ele precisa levar são os mesmos?
Não. Para o primeiro registro, ele vai ter que levar outros documentos, como CPF, o registro de identidade, foto 3x4, comprovante de residência. Esses são os documentos iniciais para que o cidadão possa se registrar no Ministério da Pesca como pescador profissional.
E aí ele tem que apresentar algum tipo de comprovação de que ele exerce a pesca como atividade profissional?
De início, não. Porque se ele estiver comprovando que existe a atividade, já estaria cometendo irregularidade. Porque ele só pode iniciar a atividade depois de registrado e autorizado pelo Ministério. Agora, no momento da manutenção do registro dele, ele tem que comprovar. É isso que nós estamos exigindo neste momento.
Ouvimos a entrevista de Ricardo Carandina com o diretor do Ministério da Pesca e Aquicultura, Clemerson Pinheiro.
Mais informações sobre a atualização das licenças de pescador artesanal estão em mpa.gov.br.
Proteger bens, serviços e instalações. Essa é a principal função das guardas municipais, também conhecidas como guardas civis ou guardas metropolitanas.
O Estatuto Geral dessas corporações foi publicado no Diário Oficial da União nesta semana. Assim, as guardas também podem garantir a segurança dos cidadãos em caso de necessidade.
A lei inclui as guardas municipais no Sistema Nacional de Segurança Pública. Entre as novidades, ela garante o porte de arma de fogo aos guardas e dá a esses profissionais o poder de polícia, como explica o secretário municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Roberto Porto.
A ideia é que a regulamentação estimule os municípios a criarem a Guarda Civil Metropolitana. A população ganha com isso, uma vez que mais uma força de segurança vem a somar as já existentes. Eu tenho certeza de que muitos municípios, com essa regulamentação, vão ter a iniciativa agora de fortificar as guardas e fazer com que elas cumpram na sua integralidade o seu papel constitucional.
Agora, os guardas municipais também podem agir em conjunto com outros órgãos de segurança pública, auxiliar na segurança de grandes eventos e encaminhar ao delegado de polícia autores de crime pegos em flagrante, preservando o local da ocorrência, por exemplo. As guardas já existentes têm até 2 anos para se adaptar às novas regras. O secretário paulistano, Roberto Porto, acredita que a aprovação do estatuto deve incentivar a criação de novas corporações em mais municípios.
A guarda ela ganha corpo como força de segurança. Isso não significa que ela vá se sobrepor às atribuições de outras forças de segurança. Não, a Constituição é muito clara em relação ao papel da guarda. Então, ela soma, vem a somar, porque eu acho que na situação atual, toda e qualquer força de segurança que venha a ser fortificada é um ganho para a população.
A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, afirma que os guardas municipais também vão contribuir para assegurar o funcionamento de serviços públicos.
Um dos atores principais nos municípios, buscando a inclusão das políticas sociais, a prevenção, é a Guarda Municipal. Para que isso aconteça, nós incentivamos a criação de um currículo mínimo para a formação dessas guardas. Este currículo ele está muito fundado nas diretrizes de direitos humanos, as ações sociais que o município já tem por obrigação de levar ao cidadão, e esse guarda ele deve estar preparado para essas ações.
As cidades que tiverem guarda municipal vão contar com o número de telefone 153 para contatar o serviço. Reportagem Leonardo Meira.
7h19.
Uma audiência pública realizada hoje aqui em Brasília discutiu os requisitos para que um detento receba o indulto.
O indulto é a extinção da pena de um preso. A concessão é dada através de decreto assinado pela Presidenta da República para os condenados que se encontrem em determinada situação, como bom comportamento, por exemplo.
As regras são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, acolhidas pelo Ministério da Justiça a cada ano.
normalmente recebem o benefício do indulto, que é o perdão da pena, os detentos com deficiência e que tenham um bom comportamento, entre outros requisitos. Não podem receber o indulto os condenados por crime de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. A audiência pública foi realizada para que membros e representantes dos poderes judiciário, executivo, legislativo, além do Ministério Público e da sociedade civil, apresentem sugestões para o decreto que vai definir as regras para que os detentos recebam um benefício. É o que explica o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, Luiz Bressani.
O CNPCP, então, ele formou uma comissão em seu âmbito. Essa comissão é composta de um presidente e um relator, no caso uma relatora. Ela vai subscrever todas essas demandas e aí sim o Conselho se reunirá no dia 3 de outubro, justamente para que nós possamos debater quais delas devem seguir à frente. Isso significa que o Conselho é responsável por elaboração da proposta de decreto de indulto que vem da sociedade.
A proposta final será enviada ao ministro da Justiça e, depois de aprovada, segue para a sanção da Presidência da República. O padre Valdir João Silveira, que é coordenador nacional da Pastoral Carcerária, participou da audiência nesta quinta-feira. Entre as sugestões apresentadas pela pastoral está a concessão do indulto em casos de superlotação dos estabelecimentos prisionais. Para o coordenador, a participação da sociedade, de quem trabalha com os presos, é importante na discussão.
A maioria julga sem conhecer a realidade dos cárceres brasileiros. Por isso, a importância da civil estar aqui também para apresentar a sua voz e o seu olhar do sistema prisional brasileiro.
Uma segunda audiência pública sobre o mesmo tema será realizada no dia 29 de agosto em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Mais informações na página do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária em portal.mj.gov.br/CNPCP. Reportagem Carolina Becker.
Desde janeiro, toda a gasolina vendida no Brasil mudou de fórmula. É a chamada S50.
O combustível é considerado menos poluente que o anterior.
E a nova gasolina também tem outros benefícios para veículos e consumidores. A repórter Priscila Machado conversou com especialistas para explicar o que mudou.
A gasolina S50 tem no máximo 50 litros de enxofre a cada milhão de litros do combustível. Antes eram 800 litros por milhão desta substância, uma redução de 94%, como explica Marco Antônio Almeida, secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia.
A emissão de enxofre a partir da queima do combustível ela é extremamente negativa. O enxofre é um poluente, pode provocar chuva ácida e provoca danos à saúde da população.
Segundo Augusto César de Mendonça, engenheiro especialista em emissões, o Brasil segue tendência internacional de produção de combustíveis mais limpos.
Nós estamos caminhando para combustíveis de melhor qualidade. E sim, todos os países fazem isso, o Brasil está fazendo isso, eu acho que é um bom caminho.
Além de diminuir a poluição, a gasolina com menor quantidade de enxofre também beneficia o dono do carro. De acordo com o mecânico Jefferson do Nascimento, o motor do veículo tem vida útil maior e melhor desempenho.
Ela cria menos borra no motor, melhora o desempenho, ela reduz o atrito por conta dos depósitos de fuligem que são deixados no motor e polui muito menos. Ele poluindo menos, ele melhora o desempenho do lubrificante, dando mais tempo para o lubrificante.
A gasolina S50 também diminui a liberação de outros gases poluentes no ar, como monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. Reportagem Priscila Machado.
A venda de gasolina no Brasil atingiu a marca de 21 bilhões e meio de litros no primeiro semestre de 2014, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.
O volume é 8% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior.
Encontro nesta quinta-feira com a presidenta Dilma Rousseff, a chefe mundial da General Motors, Mary Teresa Barra, anunciou que a empresa vai investir cerca de 6 bilhões e 500 milhões de reais nos próximos 5 anos no Brasil.
Segundo a líder da empresa automobilística, vão ser priorizados novos projetos e novas tecnologias, manutenção das instalações já existentes e melhorias na eficiência energética dos veículos produzidos pela montadora.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Aeronáutica e Polícia Federal iniciam investigações para apurar causas do acidente que matou o candidato à presidência e ex-ministro Eduardo Campos.
Agricultores familiares de 6 estados prejudicados pela seca e excesso de chuvas começam a receber este mês primeira parcela do Garantia Safra.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a você e até amanhã.
Boa noite, até amanhã.